107.9 UFM, eu, Marco Salomé, mais uma vez com mais uma das figuras aí dessa loucura chamada Londrina, mais uma excelência aí para contar a história, a sua trajetória dentro do grafite, do hip hop, das oficinas, enfim, um cara que é produtor artístico, apresentador, também é da casa aqui da UEL, enfim, mais um que vem fazer a sua lenda urbana chegar até você que vai acompanhar a gente, vai ver, vai ouvir. Direto do Salocast, Leandro Palmeira, agora. Boa tarde, velhinho.
Boa tarde, meu querido.
Beleza?
Certo.
Bem-vindo.
É um prazer estar aqui no seu programa, né, mano? Estamos aí novamente aí. A gente está aqui, né, por um objetivo, né, que é fazer transmitir essa energia, né, essa arte da cultura hip hop para os jovens, né, para
Sim.
a galera da comunidade da universidade também, para os ouvintes, né, e também projetar trabalhos, atividades culturais nas comunidades de periferia, né, mano?
Isso é legal você ter comentado antes, lembrando, mais uma vez, a Berlim Tree State patrocina o programa de hoje. Sérgio Benini, que está lá em Berlim, que é o cara que pode levar você para você adquirir o seu doc, o seu mestrado, enfim, a sua graduação direto de Berlim. Conheça a empresa, vale a pena. Se você tem interesse, bacana. Voltando. Você começou a falar dessa história das ações, projetos culturais e tal, e a importância do hip hop, principalmente na periferia e tal. Como que isso é, Leandro? Feito assim, como que você entrou nessa aí?
Na verdade, a história do hip hop ela começa assim, né, mano? Lá no fim dos anos 60, o hip hop ele foi construído dentro de um contexto de violência, de segregação entre os negros, tá ligado?
Sim.
E o negro ele foi segregado e ele ficou na parte mais periférica, né? Que era a parte excluída dos bairros mais ricos, vamos dizer assim, né? E ali foi construída a história do hip hop. Assim como aqui no Brasil, que a primeira apresentação de hip hop foi lá na São Bento, em São Paulo, tá ligado? Que é na
Estação
onde
São
tem a
Bento.
estação.
Isso.
Isso. Depois ele se expandiu e chegou aqui em Londrina na década de 80 e tal. Tem uma galera aí, Nene Black, uma galera que vem das antigas aí, o próprio Djair, que foi locutor aqui na rádio,
Tá.
né? O Djair. Depois chegou na minha geração, tá ligado? Nos anos 2000, fim dos anos 90, né? E chegou na periferia e a gente ouviu a parada, né, mano? O primeiro rap que eu ouvi foi um toca-fita, mano. Foi uma fita que eu achei na rua.
Analógico.
Eu achei a fita na rua e coloquei porque naquela época ainda era deck, né, mano?
Era
Era
deck.
deck e vinil. E eu coloquei pra ouvir e tava tocando Consciência Humana, tá ligado? Que é o rap de São Paulo, fim dos anos 90, né? Aí depois disso eu achei legal, falei, mano, vamos ouvir, vamos tentar
Vamos ver qual
ser
é, né?
como que é. Eu quero ser esses caras, mano,
Sim.
sabe? Essa cultura, né? E aí depois aí a gente
E
ficava.
aí já tinha um pouco mais de acesso, né? Porque é final dos anos 90, então chegava mais informação.
Chegava informação, né? Um pouquinho antes da internet também,
Sim.
né? Ainda era um pouco mais difícil de a gente conseguir ouvir. A gente conseguia ouvir por meio de fitas que vinha de São Paulo, que
Sim.
tinha um programa que chamava Espaço Rap. Espaço Rap é o quê? Era um programa que tocava na 105 FM, em São Paulo. Tocava nas favelas. E era só rap, esse programa. E aí, por meio dessas músicas, vinham as músicas que a gente. No, nas novidades dos
Sim,
Estados
sim.
Unidos, né? Tocava Snoop Dogg, Tupac, Nas, os caras mais daquela época, né? Dr. Dre. E a gente endoidava, né, mano? Nossa, na hora que chegava a fita, assim, a gente olhava assim a fita, meu Deus do céu, cara, que coisa maravilhosa! E sentava todo mundo, mano, pra ouvir o bagulho, mano.
Sim.
E é assim que a gente começou. Eu, mano, Flair, que é o rapper, né, mano? Que é a estrela do momento aqui do nosso rap paranaense. Na época ele também não sabia rimar. E a gente fazia freestyles, improviso, na calçada.
É,
Eu.
não, legal você ter falado isso aí, e até porque para dar um respaldo para quem tá ouvindo aí, tem define aí o freestyle, porque daí a pessoa vai entender, tipo, o que é.
Freestyle é um improviso, mano. É tipo como se fosse um repente lá dos nordestinos, né? A ideia é você rimar uma quantidade de rima ali e é tudo no improviso. É coisa que tá na sua cabeça ali. E às vezes você olha, você vê uma caneca, você vê um celular e você vai fazer uma rima em cima daquilo ali que você tá. Do contexto que você tá vendo. Porque legal. Não tem como você. Até tem como você copiar algumas rimas que já tá na sua cabeça. Mas no geral, é você e a sua cabeça, mano. Né? Então, e aí tem o freestyle que é livre e tem o freestyle que é a das batalhas, que você tem que degladiar contra o seu adversário, você tem que derrubar ele.
Que existe isso ali, né? No... Rolou muito tempo ali na Concha, né, cara?
Na Concha, aí eu participei de várias batalhas na Concha na época. A gente é a raiz, mano, da Concha. Porque quando começou ali era o WMC, o Melk, o Pinduca, né, o BRN e o DJ Adriano. Esses caras aí foram... E eu cheguei depois um pouquinho, por quê? Porque na época eu estudava e eu não podia matar a aula.
Tá.
E aí, tipo assim, eu matava a aula às vezes pra ir lá batalhar. E quando eu conseguia matar uma aula ou outra, eu ia e entrava na batalha.
Tá.
Tá ligado? E aí surgiu a Batalha da Concha, que hoje expandiu e hoje tem batalha em tudo quanto é lado aí, né? É uma outra geração, né, cara?
Já faz
15 anos isso, né? E por meio desse contexto de ouvir música, ouvir rap, eu comecei eu emergi no meio desse contexto de eventos de hip hop, batalhas, apresentações. A gente ia pra tudo quanto é lado, mano, de busão. Na época era ônibus, mano. Você pegava um ônibus, andava 20, 30 quilômetros, andava a pé. Mano, quantas vezes eu atravessei ali a cidade pra chegar no Zerão pra assistir uma apresentação de rap, mano? E pra cantar também. Chegava lá, era o último, mano. Tipo, ficava lá 3, 4 horas sem comer pra cantar uma música, mano. Eu e o Flair, mano. O Flair já passou vários rolês já, assim, né? O Flair, ele tem um histórico cabuloso, mano, assim, de... Ele passou por muitas coisas, assim, pra ele tá hoje lá onde ele tá lá. Ele sofreu um monte, mano. Mas ninguém sabe disso, mano. E aí...
Mas é que todo mundo conhece só o lado limpo, o lado bonito, sim, da história,
exatamente,
né?
Exatamente, mano. E a gente ficava sem comer, a gente ia a pé, a gente tinha uma passagem, a gente ia de busão pra ir e depois voltava a pé, mano. Tá ligado?
Sim.
Várias vezes a gente fez isso, não foi uma vez não. E nesse contexto, a gente começou a fazer eventos na comunidade pra chamar a galera pra fazer rap. A gente trazia um da Zona Sul, outro da Zona Norte, outro da Zona Leste, outro da Quebrada, e juntava todo mundo, microfone velho, caixa de som, caixa de abelha, tá ligado? Mas a gente fazia. Era a nossa diversão naquela época,
sim,
mano.
Sim.
E era muito massa. Hoje eu tenho fotos, fotografia, registro fotográfico até hoje sobre... E a partir disso, eu comecei a ver que eu poderia ampliar essas
apresentações. Agregar, né?
Sim. E aí eu comecei a ter contato com a galera do teatro de rua, pessoal do movimento artista de rua, pessoal da música, do samba,
sim,
né? A galera da literatura, da arte, cênicas. E aí eu consegui ver um mundo diferente, tá ligado? Que era o quê? A galera, toda essa galera tinha cursos acadêmicos. Todos eles já eram formados, mano.
Sim.
E eu era o único que não tinha, mano, curso acadêmico. E aí eu falei, cara, preciso estudar, mano, né, mano? Porque senão, né, meu, eu vou ficar aqui pra trás. Quando eles faziam as reuniões deles, eu não entendia nada que os caras falavam, tá ligado, mano? Porque os caras falavam difícil. Aí, meu, eu voltei pro ensino médio, terminei o ensino médio e entrei na universidade. A partir daí, eu melhorei a minha escrita e comecei a escrever os projetos. Comecei a concorrer a editais.
Sim.
Comecei a trazer dinheiro pra minha quebrada, mano. Tá ligado? Por meio dos editais de concurso da Secretaria de Cultura. E a partir disso aí, eu comecei a pagar os artistas. Pagar pros caras fazer oficina, pagar pra apresentação.
E como que é assim, cara? Porque quando você começa... a produzir mesmo esse meio artístico e trazer e incentivar essa moçada, lógico, um recurso que você falou que veio daí legal do edital, mas você daí tem uma gama de pessoas, porque tem uma galera produzindo, né, cara? Aí você tem que selecionar, tem que... Já tem isso, tipo... Já tinha aquela galera que você já olhava e falava, não, cara, acho que é por ali.
Então, eu procuro sempre, assim, fazer uma pesquisa, tá ligado? De quem tá fazendo a parada mais legal,
sim,
quem
tá... É, por isso que eu perguntei, exatamente,
entendeu?
Isso.
Tipo, porque, mano, eu penso o seguinte, cara. Eu quero eu quero os melhores, mano, que estejam comigo. Só que a maioria das vezes, os melhores estão ali já, tá ligado?
Sim.
Com nós, mano, com a quebrada, tá ligado? Porque, mano, a periferia já é um celeiro, mano, de talento.
Sim, sim.
Um exemplo é o Carão, por exemplo, que é o grafiteiro.
Sensacional, né, meu?
Ele já era, ele já, tipo assim, mano, O cara já tá com a gente, mano. O cara já é uma estrela, mano. Sim. Sabe? Carão, Hugo, Napa, o próprio Mano Flair já cantou nos meus eventos. O Flair é da casa, mano. Sabe? Tem o Pateta também, que é um outro rapper, também já tocou no meu projeto. E a gente fazia o pagamento dos caras, mano. Sim. Fazia assim, o trabalho dos caras era.
Que eu, aliás, isso é o grande incentivo. Por isso que esses editais são importantes. Pra quem ouve e vai acompanhar a gente e ouvir a gente comentando assim. Porque é importante pra tudo, cara. Tem que ter um incentivo pra as pessoas poderem produzir e mostrar o que se faz, cara. Senão ele fica muito difícil.
Exato. E também existe o quê? Existe essa pra gente fazer a coisa acontecer, a gente tem que produzir, tem que divulgar.
Sim.
Tem que remunerar, tá ligado? E tem que valorizar o trabalho dos caras. Então, tem todo esse contexto também. Não é só lá e apresentar. A gente tem que fazer essa divulgação. Mostrar na televisão, mostrar no rádio.
Ser atrativo para a população.
Isso, mostrar para a sociedade que esse dinheiro ele está sendo muito bem investido. É. Né, porque a cultura está chegando aonde deveria chegar, que é um direito constitucional.
E é onde vai formar o indivíduo.
Exatamente. Assim como a educação também, que é um direito humano, né, mano? Educação, ela tá muito atrelada à cultura. Ah. Ela tá atrelada à cultura. Embora o próprio nosso governo, ele não vê isso, tá ligado? E ele faz minimamente pra educar os nossos jovens, né, mano? A gente vê que... E quando a periferia é a que mais sofre. Por quê? Porque tem também o contexto da violência, do racismo... Né, da violência policial, da violência contra a mulher, da violência contra a criança, né, da violência contra o próprio professor que vai lá dar aula, tá ligado?
Porque, se expõe.
Porque o cara, ó, a criança, quando ela sofre violência, é lógico que ela vai retribuir a violência, entende? E a gente tá. O nosso perfil é o quê? Trazer a cultura para as crianças, para os jovens, para que a gente consiga inserir essa. Conscientizar, entendeu, mano?
Sim.
Exatamente. Essa concepção de que a arte...
O que é verdade, né? O que é real.
E é que a arte, o nosso discurso de hip-hop é um discurso tanto político como também libertário.
Sim.
Tá ligado? É um discurso político também. A gente discorda de muita coisa, inclusive de todos os governos. Não é só de um ou de outro, mano. Sabe? Até porque a violência contra o Brasil, ela começou lá na época dos portugueses, mano. E tá até hoje contra os índios, contra os negros, né? E a gente precisa mudar isso, né? E quando eu me inseri aqui na universidade, que eu terminei meu curso de biblioteconomia, eu comecei a trabalhar com as bibliotecas comunitárias. Por quê? Porque eu sou negro, mano. E é evidente isso, meu cabelo, minha cor, minha forma de falar, o meu jeito, né, de se expressar. E a gente começou a trabalhar dentro da... O meu TCC, na verdade, foi sobre a lei 10.639, que é a lei da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Da cultura e da história, né?
Sim.
É, porque tem que ter a história também, né? Pra falar sobre o negro, né? E a valorização do negro como... não só como o trabalho escravo, mas que o negro, ele trabalhou pro Brasil andar. Ou seja, a economia do Brasil, ela só andou por causa dos negros. A economia, a cultura, né? A comida, né? A arte... Né, da capoeira, enfim, todo esse contexto que foi construído, mas que não é contado nas escolas, tá ligado? É contado só o contexto da escravidão. E a Lei 10.639, ela, nas nossas bibliotecas, existe a temática afro-brasileira, a temática artística, e a nossa biblioteca preta é uma biblioteca que ela tem vários livros da cultura africana, que ela contextualiza... Tanto o feminismo negro das mulheres, né?
Sim.
A capoeira, né? O contexto dos negros no Brasil. Não falamos sobre a escravidão, mas falamos sobre o que o negro contribuiu para construir esse Brasil, tá ligado?
Primeira dica do Leandro.
Então, é Taj Mahal, mano. É
uma... Por quê? Aliás, para quem não sabe... Quem nós estamos falando?
Na verdade,
Jorge Ben, primeira fase, cara.
Essa música aí, cara, eu tenho esse vinil aí, tá ligado? Esse disco aí, Taj Mahal, e eu curto pra caramba o Jorge Ben. Eu sou fã do Jorge Ben, mano. Acho que ele é um artista multitalentoso. E eu gosto de me expressar por meio da música também. Não só aqui na rádio, mas onde eu vou, eu gosto de conversar, de falar sobre a música, né? Inclusive, essa música aí, o Rod Stewart, ele... Ele foi pego no plágio, mano. Então, é o nosso orgulho, né? Brasileiro, né? A minha forma de
Então,
homenagem aí é isso aí.
ouça lá, Taj
Taj
Mahal.
Mahal, do Jorge Ben.
Dando sequência, Leandro. Ah, essa questão da identidade, eu não gosto de usar muitos termos assim, afrodescendente. Enfim. Mas assim, a periferia, ela é caracterizada e aí ela tem essa ascensão às culturas de rua, né?
Sim.
Porque é o que vem mais fácil e é o que forma o indivíduo, né? E aí vem a importância de toda uma cena voltada para esse meio, né, cara?
Na verdade, existe uma. Tem um livro, cara, da Roberta Estrela Dalva. Roberta Estrela Dalva, ela é uma estrela do Slam, Slam Poetry, que é uma batalha de poesia. Ela foi campeã mundial em Paris, né? E ela veio aqui em Londrina uma vez. E a gente fez
Legal.
o primeiro slam que teve aqui, foi eu tava nesse rolê e ela veio aqui
Não, que
no Cemitério
legal.
dos Automóveis. Ela tem um livro que se chama Teatro Hip Hop e ela conta muito sobre, é uma tese dela de doutorado que ela fala sobre isso perfeitamente sobre o que você está querendo dizer, que é que o rap, o hip hop, ele é o quê? Ele é uma arte que ela vem da energia tectônica, que é a energia do terremoto, que vem de baixo para cima, tá ligado?
Sim.
E de certa forma, o hip hop ele tem uma violência, tá ligado? Que é a mesma quando uma planta ela vai emergir, o quê? A semente ela vai a planta, ela tem que ter uma violência para ela conseguir nascer. Ela vai sair de baixo e
É
vai
uma erupção, né?
isso, e
É
ela vai para ela conseguir
uma elevação para ela chegar, para ela vencer aquele
isso, ela
bloqueio.
tem que ser
É.
forte, né? E essa energia tectônica ela vem, né, da mesma coisa onde aconteceu o histórico que eu falei para você do Brooklyn, do Queens,
Sim,
onde
sim.
existia violência, existia droga, muita droga, mano. A gente vê aquele seriado lá, Todo Mundo Odeia o Chris, ele contextualiza bem, né? Ele sai na rua, aí na hora que ele sai na rua, os caras roubam a corrente dele. Ele nem viu como que ele perdeu a corrente, porque naquela época era isso. E existe um filme do Charles Bronson, tá ligado? Charles Bronson, que é 1989, se eu não me engano, é Desejo de Matar.
É antes. É o filme
É
papai.
antes, né?
É antes.
1900, então, mas eu assisti em 88,
Sim,
tá
mas
ligado?
é.
Desejo de Matar 3 é lá no
É
Brooklyn,
no
mano.
Brooklyn.
E ele
Exato.
atira nas costas dos caras, que a galera tá de bandana, tá ligado? Que são o quê? É os hip hoppers, mano. São as gangues que foram criadas naquela época.
É, no começo,
No
né?
contexto do.
83. Porque na
Isso.
verdade é nem 83, 84 esse filme. Que é bem onde o Malcolm McLaren começa com
Isso.
essa vertente aí.
Então, e aí, ele atira nas costas dos caras e tal. E eu assistindo aquilo ali, eu achava o Charles Bronson ali o nosso herói, né, cara? Pô, o cara tá matando os caras. E na verdade, aquilo ali é o quê? É o contexto de violência que o governo proporcionou para aquelas pessoas que estavam ali. As pessoas estavam ali mesmo para morrer, tá ligado? É o que acontece com a gente lá, mano, no Vista Bela, onde eu morava. Morei durante uma década. É um lugar onde não tinha uma escola, não tinha um posto de saúde, não tinha nenhum equipamento público para a comunidade, tá ligado? Mas o primeiro que chegava lá, o primeiro órgão que chegava lá era o quê? A polícia militar. Ele sempre chegava, sempre chega primeiro que a educação, primeiro que a cultura, certo? E para você entender esse contexto, você tem que estudar, mano, porque senão você fica louco, mano. Você perde a razão, você perde o amor pela sua família e você vai vender droga, você vai ir pro tráfico, você vai,
É, sem
sabe?
educação, um indivíduo não vai conseguir, em determinado momento, chegar a lugar nenhum. A verdade é essa.
Então, e o hip hop ele vem para quê? Para mostrar essa realidade, para
É
acontecer.
uma das facetas, é.
Exatamente. E existe aí, o hip hop ele tem quatro elementos. Tem o DJ, o b-boy, o MC e o grafiteiro, mano. E tem também o quinto elemento, que é o conhecimento, sabe? E quando você
Que é o
falou
mais importante.
que exatamente por quê? Porque existe a informação. Não vamos dizer pra você que não existe.
Sim.
Mas não, a informação ela chega, mano. Mas informação sem conhecimento não adianta nada, tá ligado? Porque a informação ela pode chegar, gente. Pode chegar aqui uma peça aqui de celular, eu vou ver e falar, eu sei, eu já vi essa peça, eu sei o que que é, mas eu não sei para que eu vou
Sim.
utilizar isso. Então não vai
Aonde eu vou
servir para onde essa
utilizar?
informação. O hip hop ele mostra essa coisa da identidade do negro,
Sim.
o orgulho, tá ligado? De você ter um cabelo, E você tem orgulho de usar esse cabelo. Você não tem vergonha. Eu, quando eu era criança, eu tinha vergonha, mano, do meu cabelo, mano. Aí eu vi uma foto esses dias, eu falei, caralho, velho, meu cabelo era lindo pra caralho, só que eu tinha vergonha,
Ah,
mano.
mas aí volta exatamente no que você falou. Porque era colocado de uma maneira pejorativa que existia um padrão e que esse padrão tinha que ser determinante e que esse padrão. E isso aí acontece, mudaram muitas coisas, mas era comum. E, tipo assim, se você não fosse não só esteticamente ou politicamente correto dentro daquilo,
Sim.
você já não se via.
Exatamente. Eu tinha muita vergonha de ir pra escola, mano, por causa do meu cabelo.
Sim.
Se fosse hoje, eu ia meter um black power, mano. Eu ia cair pra dentro da sala de aula tranquilo, irmão. Tá ligado? Porque eu não tenho. Eu tinha vergonha do cabelo do meu pai, tá ligado? Eu
Sim.
tinha vergonha do meu cabelo, sabe? E hoje, existem muitas literaturas, inclusive na nossa biblioteca, tem vários e vários e vários livros que contextualizam não só o cabelo, mas o hip hop, a dança.
A postura, né, cara?
Sim, entende?
Sim.
E, né,
Porque tem que ser assim, não adianta também você ter toda uma tradição e essa tradição ficar segregada, né?
Sim.
Aí eu acho que o hip hop tem uma bala na agulha muito grande, que é expor isso aí e fazer as grandes massas em determinado momento entenderem a importância de um movimento desse.
Exatamente. E aí também existe a questão da religiosidade
Sim.
também, né? Que tem que ter o um respeito por todas, né? Porque a
Sim,
gente está estando
exatamente,
no
isso é
país
legal,
laico.
por todas, não é?
E sim, uma determinada religião, né? E isso perpassa muito dentro do nosso contexto. Porque a gente vive, querendo ou não, o contexto nosso é um contexto de violência, de periferia, tá ligado? E a gente tem que. A gente tem que trabalhar isso,
Sim.
ensinar para os jovens, para as crianças, né, que é importante o estudo, é
Sim.
importante você ter você entender o que você está ouvindo, né? A gente ouviu muito Racionais nos anos 90. E o Racionais também, mano, deu vários vacilos nas letras deles também, tá ligado? É,
Sim.
entendeu?
Mas eu acho que dentro do meio, principalmente do rap nos anos 90 ali, que era o gangster rap, os caras são muito bons. Tinha muitas produções e tal. Porém, se você contextualizar, tem umas coisas que você fala, não é bem
É,
isso, né,
exatamente.
cara?
Mas é, então, porque o hip hop, como ele vem de um contexto de um pouco assim, a galera mal informada, né? E veio, por exemplo, tem uma música do Racionais, que eu tenho até uma entrevista que os caras cobrou ele, ele fala, vadia mentirosa, nunca vi, deu uma faia, né? Aí ele falou, o Mano Brown, pô, tem que pedir desculpa, né, mano, pras mulheres, né? Não é,
Sim.
mas não é só essa letra, é
Sim.
mulheres vulgares.
Mulheres vulgares é do primeiro play ainda deles.
Sim, não sei, lá no fim dos anos 80. Gabriel Pensador, Loira Burra, tá
Isso aí é
ligado?
93.
Entendeu? Então, mas
E
nós.
era hitzaço isso aí.
Não, tocava em tudo quanto é lugar, mano. E nós achava
Então,
massa,
mas
tá
aí você
ligado?
pega assim e fala, nossa. Porque na
Entende?
verdade não é. Pode ser um termo que foi colocado para globalizar, mas não tem, fica meio direcionado, né, cara?
Sim, e aí você entra dentro do contexto da periferia, o machismo ele é muito forte. E a violência contra a mulher, né, o Brasil é um dos países que mais matam mulheres, mano. Então,
Infelizmente.
a gente tem que
Evoluir, pô. Isso é
sim,
evoluir.
a gente precisa mudar esse essa a
Retrospecto,
gente
né?
precisa. Aí os caras, mas você tá ouvindo? Lógico, eu escuto por quê? Porque a gente precisa ouvir pra gente entender.
Sim.
E levar isso para as escolas, falar, ó, tá vendo
Sim.
aqui, ó, essa música aqui,
É,
ó, o cara
ué.
tá falando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas a gente tá, né, a
Sim.
gente precisa refletir sobre essas falas,
Lembrando,
entende?
hoje, 107,9 com o Leandro Palmeira. O que ele falou foi muito sério, cara. Dentro, é só você evoluindo, tendo conhecimento, que você não vai acabar cometendo esse tipo de coisa. Que o Leandro acabou de falar. Violência doméstica, violência urbana. Qualquer tipo de violência não funciona, cara. É só isso.
Exatamente. E a gente trabalha isso com as crianças, né? Contextualizando o trabalho do hip hop. Pra galera tem que ouvir todas as músicas, cara. Não é, eu não escuto só rap. Eu escuto a música
Exatamente.
popular brasileira. A música brasileira é maravilhosa, irmão. Pra mim é a música mais da hora que tem, mano.
Eu acredito assim,
Sabe?
música por gostar também pra caramba de vários estilos, mas música, a partir do momento que tem uma boa mensagem e toca você, isso é música, cara. Então, chega um pouco de preconceito, de tipo, né? E não pode ficar também bitolado só ouvindo uma coisa, né, cara? Igual você. Senão você vai ficar assim, no loop. É isso, cara.
A gente, eu me lembro que teve uma época, cara, ó, eu tava no ensino médio, tá ligado? Eu tava meio em transição.
Não, mas essa é a parte mais louca, né?
É, então, ensino médio. Porque, tipo assim, mano, eu tava meio na transição, assim, do pensamento,
sim,
tá ligado?
Sim, sim. Um monte de informação.
E aí, tipo, coisa que eu não conseguia entender, eu falava, mano, será? Aí um dia eu cheguei no professor e falei assim, professor, fui querer falar mal da Anitta pra ele, mano. Nossa, mano, aí ele... Falei, professor, mas aquela Anitta lá, meu, falando aquele monte de besteira, não sei o quê, mulher rebolando, aí ele falou assim pra mim, mas isso aí, cara, isso aí é o quê? Ela tá... É o grito das mulheres, mano, da liberdade sexual delas, pra ela poder andar do jeito que ela quiser. E não é você que vai, entendeu? Que vai avaliar. Entendeu? Aí, mano, eu, tipo, eu achei que ele ia me falar assim, sim, pô, você tá certo? Não, mano. E a partir daí, mano, eu comecei a ouvir, tá ligado? Eu comecei a ter uma outra visão. E aí, a galera vinha falar mal do funk, eu falava assim, não, mano. É isso aí, é o quê? É a liberdade da mulher, mano. É o grito das mulheres, tio. Tá ligado? É o feminismo. Tá ligado? Que tá chegando. É, mas não sei o quê, que não pode. Eu falei, não, mano, e você vai ter que aceitar, irmão. Tá ligado? É, mas não é. Então você vai ser atropelado. Tá ligado? É, mas porque essa geração não sei o quê, essa geração é isso, é aquilo. Cara, cada geração com a sua graça, irmão. A nossa geração era assim também, a gente que mandava. Agora a gente tem que respeitar, mano. Entende? E aí, hoje eu toco as músicas da Anitta, mano, no meu programa. E, ó, e tem várias músicas massa dela, cara. A mina é braba. Ela é muito talentosa, aquela menina, mano. A Anitta é braba, velho. Sabe? E eu tenho muito orgulho de ouvir aquela mina, mano. Não só ela, mas tem outras minas aí da hora aí também, do hip hop. Tem a Cris do SNJ também, que é das antigas, sabe? Tem várias. E a gente tem que respeitar, mano. Então a gente tem que trabalhar isso na escola. É, trabalhar o contexto do hip hop, do grafite.
Ah, isso, aquela hora a gente tava fazendo bate-bola aqui. Quando você começa com a história do hip hop e tal, já vem o grafite? Porque assim, ou o primeiro foi... Porque você contextualizou a questão das batalhas e tal. E onde que entra o grafite, né?
Então, na verdade, é assim. Os grafiteiros, na época, eles andavam com a gente nessa
sim,
época.
Sim.
Só que a galera não fazia um trampo assim tão bonito e tal, né? Porque a gente tava tudo começando. Então, assim, né? Cada um, o processo era... A gente fazia umas letras de hip hop também. As letras nossas de rap não eram as letras atraentes. Porque a gente tava começando. A gente começava sempre mal, pra caramba. As batidas eram de CD, pulava.
Tá.
E riscava o CD. E as batidas eram todas iguais. Eu ia tocar, você fosse tocar, a gente ia tocar na mesma batida. Era uma confusão, mano. Mas os grafiteiros, eles... A gente sempre andou junto. E aí, os caras foram evoluindo. Quando viu, os caras estavam pintando obras de arte no meio da rua, mano. E aí, mano, eu falei, cara, a gente precisa levar isso pra nossa quebrada, tio.
Sim, sim.
Pra quê? Pra estética do nosso bairro, mano. Pintar a nossa quebrada, tá ligado? Sim. E aí foi que eu escrevi um projeto pra fazer um evento de grafite lá, mano. No Vista Bela. A maioria dos grafites que tem lá foi do meu projeto, mano. Eu levei... O primeiro grafite que teve lá no Vista Bela foi o Carão que fez, mano. O Carão e o Hugo. É um pretinho, assim...
Sim.
É um neguinho assim, tá escrito assim, estude, tá ligado? Um pretinho vestido de amarelo, brabo, tá ligado?
Segunda dica do Leandro.
Então, porque a gente tá contextualizando aqui a história do negro, né?
Sim.
E aí é a música do Kendrick Lamar com a Saiza, né, mano? All the Star, que é falando sobre o filme dos Panteras Negras, que é uma braba do Kendrick Lamar.
Então, ouça lá mais uma dica. 107.9 UEL FM, direto dos estúdios, com um piloto de sempre, o senhor João Lopes, o homem da magia. E hoje com o Leandro Palmeira aqui, que vem rabiscar um pouquinho do contexto social, regional da cidade, na cidade. Você vê essa evolução válida ou crescente, ou você acha que ainda tem muita coisa pra... Porque existem diferenças, igual você falou lá no começo da entrevista. A primeira leva, a segunda, a terceira geração, Hoje é uma outra leitura, uma outra dinâmica, né, cara?
Exato. É um, mano, hoje em dia é um outro contexto, cara. Por quê? Porque a internet mudou tudo, cara.
Tudo.
Sabe?
Acessibilidade, né?
Então, e a internet ela mudou muita coisa, tá ligado? Hoje em dia o jovem ele tem muito mais informação, ele tem muito mais
Sim.
recurso, né? Na nossa época, como eu te disse, era CD, era toca-fita e para você gravar era uma treta, irmão. Hoje em dia você pode gravar em qualquer lugar, irmão. Você pode pegar o microfone e plugar no computador.
Batida,
Você
né?
grava um vídeo com o celular,
Pois é.
tá ligado? Você grava, igual o Criolo fez no boteco lá, o Criolo fez uma versão do Chico Buarque, né? Da Construção. A Construção? É, eu acho que é a Construção. Não, não é Construção. É a Cálice. É o Cálice do Chico Buarque. E ele gravou, né? E isso, essa transição, né? 2000 para 2010, né? Que veio a época do Orkut, depois veio o
Sim, sim, sim.
Facebook, depois veio o Instagram, né? E hoje a gente tá com essa explosão, né? Da informação, né?
Sim. YouTube.
YouTube, né? Que paga pros caras, mano. Na nossa época ninguém tinha que pagar, mano. Hoje os caras recebem, tá
Eu não tinha
ligado?
pegado, você não tinha para onde ir.
É, entendeu, mano? Exatamente, era esse contexto. Na nossa época era assim, mano. Então,
Você
mudou.
podia até ter ideia, mas você vai falar, vou para onde?
É, então.
Né? Não, não havia uma, essa coisa de existe um espaço que de repente se eu trampar e fizer legal, eu posso. Não, não tinha isso.
E eu acho massa por quê? Porque, por exemplo, eu gosto muito da arte do grafite, tá ligado?
Sim.
Eu sou apaixonado por grafite, mano. Na hora que eu vejo um grafiteiro, eu já quero trocar ideia, eu já quero saber o que o cara faz. E, meu, os caras têm um aplicativo para eles
Ah,
fazerem o
legal.
desenho, tá ligado? Foi uma coisa que isso eu aprendi agora,
Sim.
né? Porque isso já, os caras já utilizam faz anos, mas eles
Sim.
têm um aplicativinho ali que eles utilizam para fazer a pintura, mano, para enquadrar o desenho, tá ligado?
Sim,
E isso é que são as ferramentas, né, mano, que a galera tá
sim. Sim.
utilizando hoje, né? Que é do futuro, né, mano? A gente tá no futuro. Eu sempre falo isso aí também, que o preto também tá no futuro, tá ligado? Hoje, o negro, ele assim, né, ampliou. A internet propriamente, ela ampliou também pro negro, tá ligado?
Sim.
Ampliou pra todo mundo, né, mano? E quem tem criatividade vai chegar, tá ligado? Quem tem o olho novo, quem falava isso aí era o Raul Seixas, mano. Quem tem o olho novo vai ver, mano, tá ligado? Eu acho massa, porque essa geração hoje, ela toca outros, várias vertentes do rap. Tem a coisa do freestyle, né? Que é as
Sim.
batalhas, né? As batalhas também, ela tem. Inovaram, galera. Inovou muito. Tá ligado? Tem um canal de batalha hoje que tem mais de 1 milhão cada vídeo. Mais de uma
Caramba.
visualização. 1 milhão, 2, 3 milhões, mano. Você olha lá, tem 5 mil comentários, mano, nas batalhas dos caras.
Legal, hein?
E batalha, né, mano? Que é uma
Sim.
coisa que, tipo assim, é tudo improviso ali, é criatividade. Essa molecada de hoje, eles são muito criativos, mano. Eles têm uma cabeça pra frente mesmo, né? E tem todo esse contexto também do feminismo, tem o contexto do preconceito que eles combatem, né? Tem o visual. Porque o hip hop, ele não é. Mano, ele evoluiu de uma forma, cara. E a gente tem um grupo que se chama Wu-Tang Clan. Que é. Então, o Wu-Tang Clan, ele inovou em vários aspectos, mas poucos caras vão conseguir identificar isso. Por quê? Porque você tem que estudar o hip hop para você entender.
Sim.
E aí, o recorte do sampler, da batida, se você ouvir é diferente, né? O jeito de rimar, o grupo coletivo, são vários caras cantando no mesmo na mesma
Sim.
batida, não tem refrão.
A estética muda, né?
Entendeu? Não tem refrão, sabe? O jeito, a forma de se vestir, porque os caras, eles criaram uma
Direcionamento, né?
grife. Tem bota, tem camiseta, tem
Isso aí que
boné,
o
entendeu?
Leandro tá falando, isso aí é
90.
1994,
Isso,
95, tá? Quando
exatamente.
os caras explodiram, vai.
Exatamente. É coisa de. E aí eles criaram o Wu-Tang Forever, que é 97, que foi o disco que revolucionou o hip hop. E aí depois daí vem o nosso contexto brasileiro, tá ligado? Que foi criado diante do. Ali no fim dos anos 90, quando o Racionais lançou aquele disco do Diário de um Detento,
Sim, 80,
né?
98.
Que estourou na
Isso,
MTV.
isso.
Aí veio o
97,
Sabotagem.
98. É, mas o Sabotagem já tava na trilha sonora, tava
Então, e
no
o Sabotagem,
filme.
ele fez filme, mano. Então, tipo
É.
assim, o Sabotagem, eu costumo dizer que o Sabotagem, ele é o cara que abriu o Mar Vermelho, mano. Ele é o cara que abriu o mar para pro hip hop
É
passar,
porque os
tá
caras
ligado?
começaram vendo o Sabotagem, isso é um diferencial que o Leandro tá falando durante quase toda a entrevista. Cara, quando você tem talento e você corre atrás, esse cara era genial nisso. Ele foi corajoso, ele foi topetudo. Ele foi, entrou, os caras gostaram do cara, e esse é o cara, bicho.
Cara, ele foi meio carudo, né?
Ele foi, pô.
E ele conseguiu conquistar a galera, né, por meio da... Ele tinha um coletivo legal na época, que era o RZO, que ajudou ele a se, né, a
projetar,
se
mudar, né?
Ele foi, os caras foi lapidando ele, né?
Sim.
Os caras falam que ele chegou lá bem cruzão, banguelo e tal, né, mano? Mas ele já tinha um carisma, né, mano? Ele tinha um cabelo legal e ele conseguiu fazer essa... Ele se adaptou muito bem à cultura. E ele andava junto com o Chorão e com o Paulo Miklos, o Titãs, mano.
É, que foi aí que ele veio a fazer cinema.
Com o filme, né? Do Invasor.
Do Invasor.
Então, não, e não, né? A gente é na época que o Sabotagem ainda tava vivo, mano.
Uh-huh.
Tá ligado? Porra. Então, assim, né, mano? Porra, Sabotagem, a gente... Nossa, mano. A gente ouvia, eu e o Mano Flair, a gente sentava pra ouvir o disco, mano. A gente ouvia o disco inteiro, mano. Não tinha uma música ruim, mano. Tá ligado? A gente ouvia o disco inteiro, aí voltava ele, ouvia de novo. Aí falava assim, mano, vamos ouvir de novo. Aí sentava e ouvia de novo. Quando a gente ficou sabendo que Sabotagem morreu, irmão, mano, não teve um cara que não chorou, irmão.
E numa situação adversa, o cara foi, né, sofreu um atentado,
sofreu,
né?
Um atentado. Né, morreu assim, na covardia, né, cara? E
morando numa periferia ainda.
Sim, foi triste pra caramba, porque esse cara aí, mano, ele ia ser o cara, velho. E a partir daí, o hip-hop, ele continuou andando, né, mano? E aí veio o Criolo, o MC...
Aí foi abrindo, né? Foi tomando
sim,
outras...
Sim, foi expandindo, porque até hoje ainda o Sabotagem, a galera ainda fala muito.
Ah, sim.
A memória dele ainda tá muito viva. O Sabotagem, ele tá vivo, né, mano? E aí veio o MC...
Quem tem história é faz história, né, bicho?
Sim, mano. E o MC...
O MC, eu acho que é essa nova fase agora, ele que é o cara que tá,
sim,
carregando, né?
Por quê? Porque o MC dele já tem uma outra perspectiva.
É.
E ele também, ele mostra também a negritude, né? Ele valoriza essa cultura, né, do afro, da religião afro-brasileira. Ele contextualiza muito a questão dos orixás,
sim,
na letra,
sim,
dele.
Sim,
ele,
sim,
foi na África, gravou um disco. Então olha só, mano, que evolução, mano. Isso é,
puta,
é uma puta de uma evolução, cara.
Então, mas
hip-hop,
quanto tempo demorou pra chegar nisso,
sim,
né, cara? Por isso, essa é a diferença de você estar naquele estágio inicial lá do começo e você vai acompanhando as mudanças. Porque tem gente hoje que, às vezes, justamente pela liberdade que tem de acessibilidade, nas coisas, nossa, que legal. Não, cara, ninguém ralou muito pra chegar nisso.
Foi, é muito trabalho, mano. A galera que veio lá dos anos 80,
sofreu
muita repressão policial, sofreu, assim como o samba também sofreu, o funk sofre até hoje, violência, né? A galera fala muito mal da galera do funk.
Sim.
Fala que os caras é analfabeto e que não sei o quê, né, meu? Mas a gente precisa valorizar isso, mano. A gente precisa valorizar os nossos talentos, tá ligado? Né? Não é todo mundo que teve a oportunidade de entrar numa universidade. Tá ligado?
Exatamente.
Não é todo mundo que quer também, mano. Tem cara que não quer,
tem,
mano.
Tem essa diferença,
tá,
também.
É
um cara que fala assim, ah, não, tá bom. Cara, nunca pode estar bom quando você é conformado. Isso é óbvio.
Sim.
Seja inconformado.
E a gente precisa dar liberdade pro jovem, pra ele pensar.
Pra se expor, né,
pra
cara?
Pra se refletir, pra ele ter voz.
É.
Né? A nossa biblioteca lá mesmo, por exemplo, a gente tava com um projeto de montar um estúdio com câmera, um microfone, para o jovem ele ter a voz ali, ele expandir a voz dele num canal, no YouTube, né, um canalzinho ali para ele fazer os rap dele, para ele fazer a música, tocar o violão, para ele poder falar o que ele quiser, mano. Ele pode fazer mil coisas ali, sabe? E então essa juventude hoje aí, ela tem uma outra cabeça, mano, é totalmente diferente da nossa.
Outra possibilidade, né?
Sim, e o hip hop, ele tem que estar aberto para isso aí também, mano. A gente vê muita discussão hoje do hip hop, a galera falando mal do pessoal do trap. Que é a nova geração.
Que é outra, outro galho, né?
Sim, hoje, mano,
né?
Exatamente.
Outra ramificação.
Uma outra vertente, mano. E aí, os caras, eles falam muito sobre cordão. Ó, ó meu cordão, mano. Macumbeiro, velho. Só que os caras andam com cordão de ouro, velho. Eu posso fazer... E eu vou fazer o quê, mano? Se os caras tá ganhando dinheiro, tá ligado? Os caras tá ganhando milhões, mano. Sabe? Não posso, eu não posso falar mal dos caras, mano. Ainda bem que os caras tá ganhando milhões, mano. Sabe? Estão ganhando dinheiro. Estão, né, viajando pra Europa, fazendo show. Você vê o Xamã, tá ligado? Que é também um
sim,
rapper,
sim,
cara,
sim,
que
sim,
ele é descendente indígena, mano.
Ah, o cara participou de dos principais festivais ultimamente,
sim,
né? Rock in Rio, Lollapalooza e tal.
E ele fez uma música agora do, com o Gabriel Pensador, que é o Cachimbo da Paz.
A parte 2, né?
É, então,
É,
tipo
eu vi
assim,
isso aí.
então ele é revolução, isso é revolução, mano. É revolução, na verdade, né? É o hip hop mostrando.
E essa parte 2 é depois de 20 anos, viu?
É, então, exatamente. Faz tempo pra caramba esse Cachimbo da Paz, mano. Né? Na nossa época, né, a gente era criança ainda quando a gente ouvia. Então, o hip hop ele transformou a vida dos caras, mano. Ele,
Sim.
né, e vai mudar, e vai mudar melhor, vai melhorar muito ainda, tá ligado?
E
Porque.
quando você vê assim, né, como você já foi lá atrás, você vê um menino ali começando a se ligar, é legal isso, né, cara?
Pô, é massa porque, cara, hoje em dia, ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem legal aqui. O Vasco, que é um. Ele dança Silwalk. O que que é o Silwalk? Silwalk é uma dança que começou lá em Compton, num bairro que tem em Los Angeles, que era uma treta de gangues. Tinha os Bloods e os Crips. E
Ah,
eles têm as danças,
sim,
cada um tem uma
sim, sim.
dança. E os Crips usam aquela bandaninha azul e os Bloods usam as
Os
bandaninhas
vermelhos.
vermelhas. É muito interessante por quê? Porque eles se matavam entre eles, né? Aí eles entraram, pacificaram a guerra e sobrou o quê? A cultura, a
Sim.
dança, o jeito de se vestir, né? A roupa azul e tal. E o Vasco ele tem um projeto de dança de Silwalk aqui no Jardim Califórnia, porque coincidência, Los Angeles também é na Califórnia, lá nos Estados Unidos, pra você ver, ó, que louco. E ele dá aula para as crianças, cara.
Ah, legal.
É muito louco porque, meu, tem criança de, sei lá, pequenininho assim, e ele, meu, o Vasco ele é tão carinhoso com essas crianças, ele compra tênis All Star para as crianças. Então a galera, os molequinhos chega com tênis bonitinho, com a bandaninha na cabeça. Então isso é o quê? Eles estão trabalhando essa cultura
Tá.
da dança, né? E eles dançam,
Incentivando, né?
sim, e eles dançam legal. Tem o grupo deles, eles fazem as coreografias tudo bonitinho, tudo certinho, que o Vasco ensina tudo perfeitamente. O projeto do Vasco também é pelo Promic também, é patrocinado
Legal.
pela Lei
Bacana aí,
Incentivo
ó.
à Cultura de Londrina.
Legal.
Não, o Promic tá da hora, mano. O Promic ele tá chegando na periferia, tá chegando na quebrada, tá ligado? O pessoal da Secretaria de Cultura lá tá fazendo um trabalho legal. Nos anos 90, no fim dos anos 90, não chegava, mano. A gente ficava muito bravo. Eu fiquei 10 anos para aprovar um projeto, mano, pra você ter uma ideia. Sempre era desclassificado. Os caras parecia que não acreditava na gente, mano. Tá ligado? E aí, teve que entrar na universidade para criar né, ali uma um, um para escrever um trabalho mais com
Estruturado,
mais
mais
estruturado, com um
é,
projeto, uma metodologia
sim.
mais objetiva, né?
Do jeito que é pedido em
Isso,
todos
exatamente. Os editais,
os
né?
editais.
E aí a gente conseguiu transformar, né, um projeto, né, num trabalho, tá
Sim,
ligado?
sim,
E
sim.
remunerar a galera, né? Enfim, né? O Vasco ele faz um trabalho legal e essa geração aí, mano, tem muito trabalho legal ainda para vir. Tem muita coisa legal que tá chegando, vão ouvir muita coisa
E
legal.
muita coisa legal para fazer ainda. Isso que
Exatamente.
é a parte,
É
mas por isso que a gente está aqui.
porque o quê? O hip hop hoje ele tá em ascensão, mano. Ele não chegou ainda no
Sim,
seu
sim,
auge
sim.
ainda, tá ligado? Aqui no Brasil. Tem muita
Sim,
coisa para
sim.
acontecer, tem muito talento. A musicalidade do hip hop, ela é assim, cara, é fantástica porque a gente corta sample lá dos anos 70, dos anos 80, coisa que já tava, ninguém tava mais, nunca mais ouvindo, a gente faz essa música renascer novamente, tá
Sim.
ligado? Em uma
Falando
letra nova.
em musicalidade, terceira dica.
Snoop Dogg, mano.
Por que será?
Snoop Dogg é o cara, mano. Snoop Dogg, ele é o popstar, ele é o meme, ele é tudo, mano. E ele fez essa música aí lá no Rio de Janeiro, tá ligado? É
Quando ele teve, né?
mais uma música feita no Rio de Janeiro, mano, no Brasil, tá ligado? É a cara do. O Brasil é a cara do hip hop, mano.
Vamos falar Snoop Dogg. 107,9 UFM. Lembrando, Berlin Twister e do Sérgio Benini mais uma vez patrocinando, dando aquela força para a gente continuar produzindo, para você que vai ver, vai ouvir, para a gente poder trazer mais uma excelência, como o Leandro, para falar um pouquinho do que é hip hop, que é esse incentivo a quem não tinha voz e hoje está muito presente, não só na sociedade, mas na cultura, enfim. É só você ligar a TV e ver as produções, as coisas realmente andaram. O que dizer 2023 e no final 2024? Quais os projetos, os momentos futuros aí?
Então, o nosso. Meu, esse ano, pra gente, assim, aqui do hip hop, da cultura, local, foi um ano, assim, bem legal, tá ligado? Porque a gente conseguiu trabalhar muita coisa, a gente conseguiu transmitir por meio da leitura, né, das bibliografias, né, o trabalho do hip hop. Né?
Sim.
Eu não falei aqui, mas a gente usa muitos livros que contextualizam o hip hop, livros de hip hop que foram escritos por autores de periferia, né?
Legal.
Tem o livro do Cap Style Grafite, do Carão, do Hugo,
Tá.
que essas crianças, elas
Ah,
têm esse
esse livro é bem
contato.
legal. Esse livro é bem
Então, eles
legal.
têm o um contato com essa arte,
Sim.
tanto na parte literária como na prática do trabalho do grafite, né?
Sim.
Então, né, tem a Kênia, que é a esposa do Hugo, que ela é grafiteira também, ela tá fazendo essa oficina pra gente. Então, ela também trabalha a questão da feminina na arte do
Sim,
grafite.
sim, sim.
Então, assim, cara, tá muito legal, assim, o nosso trabalho, né? Eu tenho muito orgulho de ter essa galera, né? Tá comigo, né? Tá sempre projetando coisa legal para as crianças, para os jovens. A gente tá trabalhando nas escolas municipais também. Então,
Sim.
2023, 2024, pra gente vai ser aí. A gente tá querendo proporcionar muita coisa legal, tanto na música como nos festivais de
Legal.
grafite, né? Na parte literária, da literatura, né?
Sim.
A gente tem
Na
comprado.
evolução, né,
Sim, a
bicho?
gente tem comprado muito livro antirracista, mano, nas nossas bibliotecas, sabe? Então, a gente vai possibilitar vários. A galera pode chegar lá na biblioteca e pegar o livro, mano. Não, não tem nenhum custo, sabe?
Sim.
Então, assim, a gente tá muito feliz com o nosso trabalho e agradecemos muito pela oportunidade de estar aqui, mano.
Imagina o que dizer. Muito obrigado por ter vindo.
É nóis, querido.
Valeu mesmo.
Tamo
Acompanho o
junto.
trabalho do Leandro, tanto aqui no rádio como nas oficinas, principalmente, cara, no trabalho que ele faz com o hip hop, e, enfim. Aprenda o que, assim, pessoas como ele utilizam do mecanismo mais simples do mundo, que é formação de indivíduo, que é isso que vai fazer a gente evoluir. E tem que ser assim. Brigadão, valeu.
É nóis.
Seu João, obrigado mais uma vez aí. Acompanhem lá, vão estar os dizeres, vão estar as dicas. Deixe seu like, cara. É uma clicadinha, você ajuda a gente a fazer esses caras de encontrar as histórias. Obrigado, até a próxima. Valeu.